A gente já está ao vivo novamente pela Rádio Cultura M930, também pelo site cultura930.br e pelas nossas redes sociais. E para quem está chegando agora, quem está pegando esse comecinho, né, pegou a gente no intervalo, a nossa conversa de hoje é sobre a pandemia, desemprego e desoneração da Folha. Quem conversa com a gente é a Miriam Gonçalves e o Ricardo Mendonça, do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e o professor da Unicamp, José Daricain. No intervalo, a gente falou um pouquinho sobre essa movimentação e principalmente a perda de direitos trabalhistas, não só neste período de pandemia, eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso logo mais, mas né, de uma questão nessa reforma trabalhista, de uma movimentação, de uma crise nesse setor há muito tempo. Né? A gente vem enfrentando bastante tempo com a perda de direitos dos trabalhadores. Miriam, por favor.
Então, eu queria retornar aqui e para a gente ser bem objetivo, porque é preciso deixar muito claro. Há uma proposta, né, que está sendo discutida já, da tal desoneração da Folha. A gente tratava isso no intervalo, mas como os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, voltam, retornam agora, e também é bom reafirmar que uma delas tem uma mais ampla, que o Dari vai explicar depois, mas uma delas é a retirada da contribuição patronal ao INSS. Vou explicar. Quando o empregador paga o salário, além do salário, quer dizer, o trabalhador faz uma contribuição para o INSS. E o empregador também contribui para o INSS. Isso servirá para quê? Para garantir os direitos de aposentadoria, enfim, vários direitos que a Previdência garante ao trabalhador. Quando há uma proposta de desoneração, ainda que seja só da retirada, ou enfim, dessa contribuição que o empregador faz para o INSS, quem paga essa conta é o trabalhador, né?
Claro. Então, como eu estava falando antes do intervalo, quero reafirmar o seguinte: o ideal que o ministro da Economia vê na perspectiva, na visão dele, é que os contratos não tenham nenhum tipo de encargo, não tenham nenhuma contribuição sobre a folha de pagamento e não tenham nenhum direito estabelecido sobre a folha de pagamento. Ele está verbalizando isso como sendo o contrato por hora, o pagamento por hora trabalhada. Tá? Então, que é o contrato do mercado. Que nem você contrata um jardineiro, vem aqui, ó, você vai trabalhar 4 horas, te pago R$100 para você fazer o jardim. Tá? Esse é o ideal que o Paulo Guedes quer implementar. Mas, obviamente, que isso vai ter resistência, porque significa retirar todos os direitos do contrato de trabalho. Tá? A segunda questão é o seguinte: aqui o problema não está na proposta em si de desonerar, vamos chamar, a contribuição patronal da folha de pagamento em si, na minha avaliação. Qual é o problema fundamental? É você garantir um sistema de financiamento da Seguridade Social que seja capaz de assegurar para todos os trabalhadores, quando tiver o direito da aposentadoria, de receber uma aposentadoria digna. Tá? Isso também está descartado. Então, qual é a grande questão que está sendo colocada aqui? É a ideia de você fragilizar todo o sistema de Seguridade Social, de você garantir no máximo uma aposentadoria de um salário mínimo, né? E o resto, cada um vá buscar no setor privado, no fundo de capitalização, que a gente viu pela experiência chilena, que eu estava falando, que não foi bem sucedida, né, para a grande maioria das pessoas. Então essa é a tese de você tirar o tributo da folha de pagamento, tipo o INSS, e criar um outro tributo para cobrir esse rombo, eu acho que até é discutível, desde que você pense no sentido da proteção social, né? Desde que você pense em garantir o direito universal de todo mundo poder se aposentar com uma certa idade, independente, inclusive, de ter contribuído, né, e ter trabalhado na informalidade. Eu acho que isso até é discutível, mas não é essa a lógica que perpassa o governo. A lógica que perpassa o governo é simplesmente destruir os direitos, destruir o sistema de Seguridade Social e deixar todas as pessoas buscar no mercado a sua proteção, responsabilizar os indivíduos por a sua condição previdente no futuro. Ou seja, cada um é responsável por ter a sua própria aposentadoria e não tem nenhum tipo de solidariedade social. Não tem nenhum tipo de proteção mais geral da sociedade segurando para os indivíduos. Então, acho que são... por isso que eu acho que a questão fundamental, até acho que é discutível. Vamos pensar substituir o tributos, o INSS da Folha, mas dentro de que proposta de país, dentro de que projeto de movimento, dentro de que sistema de proteção social que você vai desenhar. Acho que essa é a discussão um pouco mais de fundo que tem que ser colocada. Tá? Porque você incidir muitos tributos sobre a folha de pagamento, isso do ponto de vista tributário nem sempre é tão justo. Até porque a gente sabe, quem paga o imposto é o consumidor, né? Não é a empresa. Que vai, porque ela repassa.
Claro,
porque
ela transfere, né? Há uma transferência, né?
É, transfere para o consumidor. Então, por isso, eu acho que o problema é que o debate não é colocar
de
para a gente poder pensar a alternativa. Porque o debate está muito estreito. Nessa lógica, simplesmente.
Era isso que eu queria me somar a você, Darinho. Porque é o seguinte, nós temos, hoje, no Brasil, até em razão da pandemia, os dados ainda não são exatos, mas o primeiro trimestre móvel desse ano, segundo os dados do IBGE, nós tínhamos uma população subutilizada da ordem de 28 milhões de brasileiros. Quer dizer, nós tínhamos um em cada quatro brasileiros ou desempregado ou em subemprego, né, com a mão de obra subutilizada por falta de horas trabalhadas ou não ter talento, né, por força de trabalho potencial. Então, a gente tem um contingente de pessoas já excluído de um sistema de proteção, que é esse sistema de proteção que você se refere, né? Do sistema de proteção trabalhista, quer dizer, que ao longo do processo de luta da classe trabalhadora conquistou direito a um salário mínimo, o direito à remuneração do tempo de vida que ele emprega a mais do tempo que ele foi contratado por melhora extra, trabalho noturno, trabalho insalubre, trabalho de várias formas precárias, de trabalhos que nós chamamos de mais gravosos, né, que foram frutos de processos históricos de construção de correlação de forças, que ora estabelecia maiores limites ao poder do capital, ora reduz esses limites do poder do capital. Nós estamos vivendo um momento de proposta de redução desses limites do poder do capital. E quando a gente fala nesse contexto, a gente precisa explicar para a população, explicar para quem nos ouve, que nós não estamos falando só de uma proposta que reduz imediatamente o dinheiro no seu bolso, mas tira de você o direito à saúde pública, porque o que vai sustentar a saúde pública são os tributos que nós recolhemos. Tira de você, e aí veja, nesse momento de pandemia isso faz todo sentido. O tão combalido SUS, que a Miriam vai discutir semana que vem nas nossas redes com o Adriano Massuda, é tão maltratado que nesse momento é um diferencial para a pandemia. Não houvesse o SUS, o caos seria ainda maior. Nós teremos problema com a educação pública, ainda maior do que nós já temos. O processo de desconstrução dessa malha de proteção. E veja, aquilo que se afirma, nós teremos uma legião de pessoas envelhecidas abandonadas à própria sorte. E nada disso é debatido às claras com a população. Nada disso se discute de maneira honesta com a população. O que se vende é uma ideia de que a saída é o empreendedorismo, é a competição, é se tornar um indivíduo com uma capacidade de gerar o seu próprio futuro com liberdade. Uma falsa ideia de liberdade. Então, quando a gente vai discutir essa desoneração, eu preciso explicar para as pessoas que desonerar, quer dizer, tornar mais barato o trabalho para quem explora o trabalho, significa reduzir o seu dinheiro no bolso trabalhador, mas significa também tirar de você direitos pelos quais você luta há muito tempo. Eu acho que isso faz todo sentido, faz toda a diferença para o debate.
Quero trazer a participação dos nossos ouvintes, Adalberto Prado. Bom dia, Miriam, Ricardo e companheiro de longa data, professor Dari. Alberto Prado manda aqui o seu oi, diz que conhece todo mundo aqui já há bastante tempo. E a Cristina Gonçalves faz um comentário. Cristina Gonçalves fez: nós não temos a cultura da poupança, porque não conseguimos ter o suficiente para a sobrevivência com dignidade. Então este ministro desconhece a nossa realidade.
Essa dói. Essa dói. E é verdade mesmo, né? Que precisa, eu acho que já ficou bastante claro, é que quando fala da desoneração, se vem aquele mito que a gente começou a conversar, que é: o trabalhador ganha pouco, mas o empregador paga dois salários. Isso está na cabeça das pessoas. Isso é repetido no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal do SBT. Então, o trabalhador ganha pouco, mas o empregador paga muito. Na verdade, a nova proposta é: o trabalhador vai continuar ganhando igual, o empregador vai reduzir o recolhimento, e quem paga o pato, na verdade, são os trabalhadores, porque a previdência sairá prejudicada. E eu digo, Dari, quero já entrar nesse outro ponto, porque o nosso tempo aqui passa muito rápido, que esse é o governo da boiada, né? Enquanto está se discutindo isso, enquanto nós estamos na pandemia, também está se falando no retorno ou no novo imposto ou contribuição, eu não sei ainda como ele vem, que é o antigo CPMS, que vem agora a proposta que ele retorne, né?
Viu, Mira, é um governo da enganação, né? Eu acho. Aqui. Claro que o governo tem uma proposta muito clara, tem apoio, inclusive, da grande mídia para suas propostas econômicas, mesmo se a grande mídia o critica do ponto de vista da sua postura perante a pandemia, que é uma total descoordenação, perde irresponsabilidade, né, no trato da doença, mas do ponto de vista da agenda econômica tem apoio de muitos setores da elite brasileira, né? Por quê? Porque no fundo, isso é uma questão histórica nossa, né? A nossa elite econômica não tem preocupação de construir um país. Você também tem a preocupação de construir um negócio, né? E aí está olhando os seus negócios no curto prazo. O Márcio Costa, na semana ontem, deve ter falado com vocês aí um dado que ele mostra, que é estarrecedor, né, que o Márcio Costa mostra. Desculpa, não foi o Márcio, não. Foi outro colega, Paulo Baltar, aqui. É um dado que ele mostra que estarrecedor. Para a elite econômica, mesmo com todas as crises e dimensões, eles continuam ganhando dinheiro. Quem está prejudicado é a população mais pobre. Se olhar a valorização da Bolsa de Valores aqui, ela continua super inflada, né? Se olhar o rendimento dos que têm aplicação financeira, mesmo caindo a taxa de juros, eles estão, vou chamar, numa outra realidade muito diferente do conjunto da sociedade brasileira, do conjunto da população brasileira. Você tem isso claramente. Então, o problema das propostas que o Guedes está fazendo, elas têm por objetivo fundamental continuar dando as condições para esse negócio se desenvolver. E mesmo esse negócio se desenvolvendo, ele não é capaz de gerar atividade econômica, não é capaz de fazer o país crescer. Mas mesmo o país não sendo capaz de crescer, pelo andar de cima, as coisas não estão tão ruins.
É o que a nossa ouvinte, a Cristina, falou agora, né? É uma incapacidade de olhar realmente para a população brasileira. Bilionários brasileiros cada vez mais bilionários e a população cada vez mais pobre, né?
Os mais ricos, inclusive na pandemia, se ficaram mais ricos ainda, contraditoriamente falando. Tá? Então, ou seja, quando aparece essa questão do tributo sobre a intermediação financeira, a nova CPMF, até eu acho, assim, se você conseguisse fazer algo progressivo para quem tem mais renda na sociedade, assim como taxação das heranças e das grandes fortunas, ela podia ser um mecanismo distributivo de renda, né? E ser um mecanismo distributivo de renda, a gente apoiaria, seria super bem rico. Mas no fundo, não é isso que está sendo pensado, né? A lógica que está sendo pensada é simplesmente de estimular o desenvolvimento a partir do mercado e a extensão do país como negócio, achando que resolvendo um negócio resolve todos os problemas sociais. Isso não é bem assim. Não se resolve todos os problemas sociais. Por isso que nós estamos criando um país cada vez mais fraturado, né? Então, voltando à questão da desoneração, eu acho que até se você conseguisse mesmo taxar as grandes fortunas, taxar as heranças, taxar as intermediações financeiras, e com isso poder até aliviar o valor que é cobrado da folha de pagamento em si, acho que isso seria discutível. Mas nada disso está sendo, vamos chamar, isso faz parte todo do projeto de desconstrução de direitos e de acabar com o sistema de seguridade social, como o Ricardo estava falando anteriormente. Tá? Então, por isso que as propostas aparecem todas enviesadas. Você não tem nem base a partir do... para discutir elas seriamente, né? Porque elas todas estão contaminadas por uma lógica de pensar como é que se vai desenvolver o país. Tá?
Então... A gente vai fazer mais uma pausa nessa conversa. A gente está com o Indeclassa na Cultura, sendo transmitido pela frequência AM930 e também pelo nosso site. O nosso intervalo é muito rápido. Eu convido todo mundo a aguardar que a gente volta em breve e a gente segue aqui a nossa conversa pela nossa live.